A nossa reunião, como é habitual, o primeiro ponto da ordem do dia é o ponto das informações gerais. Primeiro ponto, requerimento para audição de personalidades sobre a cimeira das Lages. Ora bem, ponto da situação. Senhores deputados, já chegaram as respostas, chegaram todas ao mesmo tempo, admiravelmente, um prodígio de sincronização de todos os nossos convidados, declinando respeitosamente pronunciarem sobre a cimeira das Lages, à exceção do Presidente Jorge Sampaio, que se disponibilizou para vir. Uma vez que as personalidades convidadas declinaram, à exceção de uma, eu pedia à Comissão que me autorizasse para dispensar o Dr. Jorge Sampaio de vir cá, uma vez que isso manifestamente não faria o menor sentido, e portanto agradecer-lhe a sua disponibilidade e com isto encerrarmos este episódio das audições, que não teve, digamos assim, o êxito que se esperava. Senhores deputados, aguardo a vossa reação. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é que o papel da reação seja propriamente o papel em que eu me reveja, mas queria dizer que relativamente a esta respostas que recebemos, que é obviamente lamentável que assim seja, que os responsáveis políticos de mais elevado nível se recusem a colaborar com a Assembleia da República e, sobretudo, se recusem a aceitar o exercício desses poderes por parte da Assembleia da República relativamente ao escrutínio daquilo que foi o exercício das suas funções enquanto responsáveis governamentais, que, obviamente, as consequências desta recusa são relativamente difíceis de ultrapassar por parte da Assembleia da República, porque, objetivamente, não há uma obrigatoriedade legal de comparecimento perante a Assembleia da República, ainda que, obviamente, do ponto de vista político, não se possa senão considerar que ex-responsáveis políticos, neste caso ex-responsáveis governamentais do nosso país, não tenham senão o dever político de prestar contas do exercício das suas funções perante a Assembleia da República. E, obviamente, que a tentativa de se furtarem esse dever político não deixa de ter também a devida leitura e de implicar as correspondentes responsabilidades relativamente a essa questão. E, portanto, não podemos entender de outra forma esta recusa da parte dos três ex-governantes cujas respostas recebemos hoje. Relativamente à audição do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, não foi o PCP que propôs a sua audição e, portanto, também não obstará a que possa ser dispensado desse dever, registando, de facto, uma diferença de atitude e de posicionamento relativamente a essa solicitação que foi feita pela Assembleia da República relativamente aos outros três responsáveis governamentais que referi.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, por parte do Partido Socialista, lamento também que as personalidades convidadas a vir a esta comissão pronunciar-se sobre aquilo que é trazido agora recentemente à luz pelo relatório Chilcot e sobre as implicações da intervenção portuguesa também nos atos preparatórios do conflito no Iraque durante a Cimeira das Lages, que este convite tenha sido declinado por estas personalidades que tiveram responsabilidades à altura. É de certa forma até incompreensível, porque acho que não há motivo para se furtarem ao esclarecimento, mas foi esta a posição que decidiram tomar e, como já aqui foi dito, contra isso a Assembleia da República nada pode fazer nesta altura senão acolher essa recusa. Assinalo também aqui a diferença de posicionamento do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, que se disponibilizou desde o primeiro momento para vir a esta comissão e prestar os devidos esclarecimentos. Não há nada mais havendo a fazer, ficamos por aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Até a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós registámos a postura reacionária de reação do Partido Comunista Português relativamente a esta matéria. Registámos também a resposta dada pelos convidados, que registámo-la e não nos oferece qualquer comentário, e concordamos com a dispensa do Presidente Jorge Sampaio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ética republicana diz que quem serve a causa pública o faz exatamente com esse intuito e que, sendo certo que os mandatos têm um tempo limite, as responsabilidades sobre esses mandatos podem ter uma duração mais alargada. E essa responsabilidade perante a República obrigaria a que qualquer um destes ex-membros do Governo tivessem essa responsabilidade perante o Parlamento. Assim não o entendem, assim a lei não o obriga. Agora, a ética republicana, creio eu, fica nas ruas da amargura com exemplos deste, e por isso saudamos pelo menos a resposta correta dada pelo ex-presidente Jorge Sampaio, e acreditamos que neste contexto e face à situação de facto deve ser dada a desculpa a este ex-presidente, que teve uma resposta republicana ao pedido que esta Comissão lhe fez.
Senhores Deputados, com o vosso consentimento, eu gostava de fazer uma curta consideração sobre este ponto para dizer o seguinte. Eu devo dizer que sinto um enorme incómodo pela posição desagradável de ver um pedido feito em nome desta Comissão ser, enfim, rejeitado nos termos em que ele foi feito. Mas, ao mesmo tempo, também sinto um certo alívio, e tenho que vos dizer isto com toda a frontalidade, podia não dizer nada, mas entendo que devo fazê-lo, porque não estou inteiramente convencido que isto fosse um bom precedente. Porque eu acho que esta é uma questão eminentemente política. Desde que os acontecimentos que se pretende analisar, desde que eles ocorreram, já tiveram lugar vários atos eleitorais, e eu concordo com o que dizia o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares relativamente às obrigações que cada um tem para com a República, mas neste caso concreto eu diria que as obrigações foram saldadas no ato eleitoral e não se verificam propriamente casos novos que pudessem, na minha opinião, solidamente justificar esta inquirição. Por isso eu tenho dúvidas que e as respostas a ser esta iniciativa mais bem sucedida, que ela trouxesse consigo um precedente muito positivo relativamente àquilo que é a boa prática parlamentar e o escrutínio e os termos em que deve decorrer o escrutínio político incidindo sobre factos que se produziram, enfim, a uma distância temporal que já foi objeto de uma avaliação política. Portanto, eu devo dizer-vos, o ideal no futuro era que pudéssemos privar-nos de situações em que somos confrontados com recusas desta natureza, porque eu acho que isso é que é um péssimo precedente, é a Comissão de Negócios Estrangeiros dirigir um apelo a personalidades, independentemente das suas circunstâncias políticas pessoais, e ser a sua diligência objeto de uma recusa. Isso é que eu acho que devíamos ser mais parcimoniosos futuramente e ponderar seriamente iniciativas desta natureza. Isto é uma opinião, geralmente, vale o que vale. Com isto, chegamos... vou naturalmente, com a autorização que me foi dada pelos seus deputados, dispensar o senhor, o Presidente Jorge Sampaio de vir à nossa... agradecendo-lhe a sua disponibilidade. Passamos então ao ponto segundo, que respeita ao seguinte... ao primeiro ponto ainda de informações gerais. A Comissão de Defesa Nacional sugeriu uma audição conjunta da nossa Comissão, da Comissão de Defesa e da Comissão de Assuntos Europeus, com os Ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e com a Secretária de Estado dos Europeus, a propósito do Plano de Implementação Estratégico de Defesa da União Europeia. Eu perguntava aos seus deputados se existe interesse e disponibilidade para uma coisa deste género. Eu pessoalmente acho que devíamos assentir e corresponder à iniciativa formulada pela Comissão de Defesa Nacional. Os seus deputados, Acho que basta um aceno de cabeça, não é preciso ser demasiado entusiástico para passarmos ao ponto seguinte, que é o seguinte: Ministério dos Negócios Estrangeiros solicita, isto é um ponto importante, revisão de algumas datas de realização das audições regimentais que já tínhamos acertado na semana passada e são agora ajustadas da maneira que passo a expor. No dia 18 de janeiro, quarta-feira de manhã, far-se-ia a audição que estava anteriormente prevista para o dia 13 de dezembro, terça-feira. Já segui, vou dar a palavra. A proposta, isto é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros solicita à nossa Comissão, alguém está, uma alteração de datas, a primeira das quais é esta. A reunião prevista para 13 de dezembro, terça-feira, passaria para 18 de janeiro, quarta-feira de manhã. Isso. A reunião anteriormente prevista para 13 de março, terça-feira, passaria para 15 de 3, quarta-feira de manhã.
15 de março.
E esta mantém-se inalterada. E a terceira manter-se inalterada no dia 27 de 6, terça-feira à tarde. Os deputados, não vale a pena, eu sobre isto que tenho que fazer aqui uma consideração, sinto-me obrigado a fazê-lo. Na anterior legislatura e na anterior ação legislativa, esta Comissão fez sempre questão que as reuniões regimentais, que são as mais ordinárias de todas as reuniões, decorressem às terças-feiras à tarde. Esta era a política desta Comissão e os senhores membros do Governo tinham que priorizar adequadamente a sua agenda no sentido de compreender que as reuniões com a Assembleia da República devem decorrer e devem passar à frente de outras responsabilidades, de outras tarefas que tenham que ser com elas conciliadas. Sr. Ministro, sugere que façamos duas reuniões em duas quartas-feiras de manhã. Quarta-feira de manhã é o nosso dia de recurso. Quando às terças-feiras não é possível, nós reunimos às quartas-feiras de manhã. Os seus deputados são soberanos, decidam o que vos parecer razoável. O Sr. Deputado Jaceira pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, nós compreendemos sempre, somos os primeiros a compreender que os membros do Governo têm uma agenda exigente e difícil. A questão é que nós também temos. E eu não posso deixar de exprimir aqui um veemente protesto por esta alteração. Esta alteração, para mim, tem uma consequência direta. Eu tinha programado uma visita a um conjunto de comunidades para este período. Alterei-a para poder estar presente. Comprei o bilhete, que não posso devolver. E isto cria-me um transtorno enorme e não posso deixar de manifestar aqui um protesto muito sério por isto, porque é inadmissível que, tendo sido isto marcado há tão pouco tempo, venha já ser alterada, sendo ainda por cima a primeira audição ordinária das que estavam marcadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputada Isabel Santos, tens usado a palavra?
Sr. Presidente, eu percebo a dificuldade do Sr. Deputado José Cesário em relação a esta alteração e aos constrangimentos que ela traz na vida de todos nós, mas pedia que houvesse compreensão. A agenda do Ministério tem as suas dificuldades e que... E que tentássemos aqui de alguma forma conciliar as agendas naquilo que for possível. Não digo que cedamos a tudo aquilo que nos está a ser pedido, mas ver se nos parcialmente conseguimos de alguma forma ceder e conciliar as agendas tanto do nosso lado como do Ministério. Embora as primeiras datas tivessem sido concertadas com o Ministério, não era?
Não foram concertadas, Sra. Deputada, foram propostas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Foram propostas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas com certeza há motivos de força maior que fazem com que neste momento se peça esta alteração, não é? Sim, fundamentado. Isso eu concordo que deveria ter vindo fundamentado, que deveria tudo ter vindo devidamente explicado. Não veio. Peço a boa compreensão de todos, mas caso não seja possível, pois, com certeza o Ministério terá também que perceber os limites da Comissão.
Palavra. Deputado Magalhães, pede a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, não pretendo prolongar muito, era só talvez até respondendo um pouco ao seu rep, não sei como qualificar. Eu acho que, tendo sido esta comissão informada da parte do Sr. Ministro da Administração Interna, das datas que se calharem... Isto é o hábito, peço desculpa. É o hábito, peço desculpa, dos negócios estrangeiros. Para dias que não são os dias habituais desta comissão, eu acho que o Sr. Presidente fez aí uma observação, não quero qualificar, mas parece-me uma observação pertinente, é que, salvo motivos imponderáveis que tenham a ver com a exigente agenda do Ministro, devem-se manter às terças-feiras à tarde, talvez até relembrar. Isto é uma proposta, não é sequer uma exigência. É a mesma proposta, acho que faz sentido uma questão de unificação desta Comissão e de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares, que tendencialmente seja quando os deputados aprovaram, que é a terça-feira à tarde. Excepcionalmente, o Sr. Ministro, nessa altura da terça-feira à tarde, não pode, porque está a viajar, e é normal que o faça, sendo titular da pasta que é, então aí nós poderemos ponderar e ser excepcionalmente à quarta-feira de manhã, mas dá-se o caso, por aquilo que eu percebi, da triste coincidência que das três datas... calhar em três quartas-feiras, duas, porque sim, porque uma não houve alteração. Acho que pelo menos um alerta, acho que ficava bem, um alerta do Sr. Ministro para procurar concentrar essas audições no dia e hora que esta Comissão, creio que por unanimidade, decidiu. É só isto, sem fazer disto também um caso, que acho que não é caso para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Não vou também fazer disto um caso, mas acho que há aqui reiterar dois aspectos que aqui já foram ditos. Acho que, de facto, deveria ter vindo uma justificação mais concreta, que fundamentasse esta alteração. Creio que também poderia nos ajudar até a compreender melhor estas alterações. Eu, a semana passada, não estive na reunião, mas se de facto já foi consensualizada uma data, passado uma semana, se houve necessidade de fazer essas alterações, reiterar esta necessidade de uma justificação perante a Comissão. Quanto à questão da quarta-feira, pelo meu grupo parlamentar, tudo faremos e estaremos presentes, obviamente, mas também gostaríamos de dizer que é o dia em que reúne a Comissão de Saúde, na qual eu sou efetiva e, portanto, coloca aqui uma dificuldade acrescida ao meu grupo parlamentar de estar presente e, portanto, se fosse possível mantermos a terça-feira, que é o dia da reunião, era importante para não colidir com outras comissões que funcionam à quarta-feira, e estou a falar concretamente das implicações que isto tem no meu grupo parlamentar. Como sabe, só estamos dois e nem sempre conseguimos estar os dois presentes e de facto essa é uma limitação e gostaria daqui registar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria fazer uma correção. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não é para acrescentar nenhum argumento, mas apenas para deixar a opinião do Bloco de Esquerda nesta matéria. Acompanhamos as questões gerais sobre a alteração de data da nossa Comissão. Não sendo algo que tenha um nível de assintosidade grande, é algo que não deixa de ter reflexos no nosso normal funcionamento dos trabalhos e, por isso, acompanhamos esse sentimento que foi demonstrado aqui na Comissão, mas da nossa parte não há nada a obstar ao calendário que foi colocado em cima da mesa.
Srs. Deputados, se me permitem, que o anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, várias vezes o Sr. Ministro teve que alterar a sua agenda porque a Assembleia recusou-se recebê-lo fora das datas ordinárias. Aqueles seus deputados que estavam cá na anterior legislatura sabem perfeitamente que isto é verdade. Houve reuniões com Ministros dos Negócios Estrangeiros de outros países que foram canceladas para reunir porque o Sr. Ministro erradamente considerava que o seu dever primeiro era não reunir com a Comissão, mas ir com representantes de Estados estrangeiros, e portanto essa foi a linha do passado. Eu, a única coisa que posso devo dizer, que acho que o Governo presta conta à Assembleia da República. O Governo vem ordinariamente e não extraordinariamente, vem ordinariamente à Comissão de Negócios Estrangeiros e a cada uma das comissões parlamentares fazer as suas audições regimentais. A proposta que foi aprovada na reunião anterior não foi consensualizada, foi proposta pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu, sinceramente, o que eu acho que esta Comissão deve fazer é explicar ao Sr. Ministro e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que as duas quartas-feiras vêm que fazer um esforço no sentido de fazer outra proposta em que estas reuniões ocorram, nem que seja na semana seguinte, não há problema nenhum, mas à hora regimental da Comissão, que é uma questão de princípio da Comissão e que tem a ver com a ordem natural das coisas, do ponto de vista institucional, porque é assim que elas devem decorrer. A não ser que existam factos absolutamente extraordinários que não podem ser omitidos. E, nesse caso, terão que vir anexos. Este é o meu ponto de vista, é o que eu proponho à Comissão. Se a Comissão entender, fazer outra, tomar outra posição. Naturalmente que será essa que eu significarei ao Sr. Ministro. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu penso que esta matéria não é uma matéria política relevante, ou seja, é uma matéria de relacionamento institucional que deve ser tratada com todo o cuidado. O procedimento foi bem seguido, ou seja, a proposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, aceita pela Comissão, e a Comissão indicou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que aceitava a proposta do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros. As propostas alternativas não vão no bom sentido, ou seja, não vão no sentido de compatibilizar o interesse da Assembleia da República com o interesse do Ministério, e nessas circunstâncias só poderá resultar uma adequação da agenda do Sr. Ministro à agenda dos interesses da própria Comissão. Nesse sentido, eu pedia ao Sr. Presidente que, com a sua ponderação, o seu conhecimento e as relações de proximidade que tem com o Sr. Ministro, pudesse encontrar a melhor fórmula de resolver este problema e, num contacto com os coordenadores dos grupos parlamentares, encontrar a solução mais adequada. Não vale a pena nós continuarmos esta discussão, porque me parece que há todas as condições de encontrar as datas mais adequadas, tendo em conta a responsabilidade dos senhores deputados, que até são deputados pelos círculos da imigração e que, portanto, têm agendas muito exigentes, como também a realidade de alguns dos deputados desta Comissão integrarem outras comissões que, por acaso, reúnem às quartas-feiras de manhã, uma vez que as comissões institucionais normalmente reúnem à terça e as comissões mais operativas reúnem à quarta. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que, com a sua capacidade de encontrar soluções para estes pequenos problemas, pudesse representar a Comissão, encontrando também uma solução adequada para eles.
O Sr. Deputado Gessário tem a palavra.
Sr. Presidente, é para manifestar a nossa concordância com a sua proposta. Evidentemente, nunca deixaremos estar disponíveis para encontrar as melhores soluções para que a Comissão possa desenvolver um trabalho sério e de esclarecimento relativamente às matérias que o Governo não deixará daqui trazer. Aproveito apenas para perguntar se já temos uma resposta relativamente ao requerimento do Partido Socialista para ouvir o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Sr. Deputado, já vamos tratar disso mais adiante, se não se importa. Sr. Deputados, ninguém tem mais nada a acrescentar? Sr. Deputado, Bruno Magalhães,
por favor. Sr. Presidente, só para acrescentarmos, acho que o meu sentido de voto em relação à proposta do Sr. Presidente foi bastante visível, no sentido de concordar, e depois só para ficar registrado, que estamos perfeitamente de acordo com a posição que aqui nos transmitiu.
Então, deputado, passamos ao ponto seguinte, que é justamente a questão suscitada pelo Sr. Deputado José Cesário. Audição requerida pelo Partido Socialista ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A proposta do Sr. Secretário de Estado é que a dita audição ocorra no dia 23 de novembro, Quarta-feira de manhã. Seus deputados. Algum dos seus deputados é usado a palavra?
Presidente.
Sr. Deputado Isabel dos Santos, faz favor.
Eu que na intervenção anterior fui conciliatória entre posições, acho que o melhor é haver uma nota geral ao Ministério dos Negócios Estrangeiros explicando qual é o funcionamento desta comissão e qual é o dia de funcionamento desta comissão, para que todos os elementos do Ministério dos Negócios Estrangeiros tenham presente definitivamente que as reuniões desta comissão são à terça-feira. Eu devo dizer que a minha experiência na Comissão de Finanças, e nós muitas vezes reuníamos com o Governo fora dos dias normais de reunião da Comissão de Finanças. Era, aliás, um hábito isso acontecer, as audições serem fora dos dias normais de reunião. Mas uma vez que não é esse o hábito desta Comissão, o melhor é haver uma nota de esclarecimento geral de qual é o dia de funcionamento para que a partir daqui os membros do Governo passem a procurar marcar reuniões nos dias de funcionamento da Comissão.
Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Senhor Presidente, eu acho que a questão está resolvida. Não há, de acordo com aquilo que foi concertado em conferência de líderes, em novembro não há audições nem há comissões. Portanto, só haverá comissões para matéria orçamental. E, portanto... Senhor Presidente, eu creio que essas a título excepcional têm que ser devidamente fundamentadas e creio até que não. Eu estou presente que não. Na última súmula, isso foi de facto acertado, na súmula em que foi feito o calendário para o quadro orçamental, que não seria possível fazer estas reuniões. Portanto, alerto para este facto.
Posso fazer aqui uma espécie de ponto de ordem? Eu nem tinha reparado que esta reunião, para dizer a verdade, estava marcada para uma quarta-feira de manhã. É verdade que vamos entrar num calendário diferente, que é o calendário do orçamento. Por um lado não admite reuniões de comissões, por outro lado consciente as instituições excepcionais com autorização do Presidente. Mas agora também há uma questão aqui que me parece pertinente, que é o seguinte. Se vamos significar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que as quartas-feiras de manhã não são a hora regimental em que esta comissão reúne, também com que... Qual é o sentido de autorizarmos uma reunião feita com o Sr. Estado de Estado numa quarta-feira? Acho que não faz sentido nenhum. Mas vale mandar para trás a data e voltar a... Se vos parecer bem, fazíamos isto. E pá, realmente aqui é um problema que não está... Há manifestamente aqui um equívoco que só pode ser resolvido de uma maneira e não estou a ver que haja outra senão esta. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, considerando que o dia 23... foi fixado pela Conferência de Líderes como um dia para reuniões ordinárias das comissões, eu queria que ficasse claro que nós estamos disponíveis para reunir com o Sr. Secretário de Estado no dia 23, evidentemente, não de manhã, mas à tarde.
Senhores deputados, aparentemente esta semana é uma semana, mas isto tem a ver com o calendário do orçamento, é por isso que é assim? Pronto, temos aqui uma semana atípica, é o mínimo que se pode dizer, em que aparentemente a quarta-feira conta como dia normal de comissões, mas a terça-feira também, não é verdade?
Terça-feira também pode ser. Porque só a entrega de guiões às 18. O dia 22. Tanto podia ser a 22 como a 23.
É para os seus deputados. Os seus deputados são soberanos. O que é que entendem?
Mas desculpa, mas o que é que tem de especial? Não são sempre as terças e as quartas os dias de comissão? Qual é que é a especialidade desta semana?
É que todo este espaço está reservado para, para a discussão do orçamento.
Mas não.
É, há dias ali para reuniões ordinárias das comissões. É sempre assim. É o caso, mas está, está aí, caso. Está na súmula muito claro.
Na súmula está o dia 22 e o dia 23. Se assumirmos que só fazemos...
Oh, Sr. Deputado, o nosso dia de reuniões é às terças-feiras. Se quiserem fazer à quarta, deliberamos fazer à quarta e com certeza que estaremos cá à quarta, não há problema nenhum.
O que é que esta reunião, vamos ver, o que é que nesta semana há as comissões na quarta? Só há plenário na quinta e na sexta.
Mas não há reuniões todas as quartas, embora não nossas, não há reuniões todas as quartas, Sr. Deputado.
Pode haver.
Todas as quartas de manhã, eu quando era membro da primeira comissão, reunia à quarta-feira de manhã.
Porque há plenário à tarde. Nesta semana não há plenário na quarta à tarde, pelo que haverá reuniões na quarta-feira à tarde.
Sr. Presidente, se me...
Faz favor, Sr. Deputado.
Só por uma questão de lógica e coerência... Apesar de toda a minha plasticidade nesta matéria, pronto, desculpem-me lá, mas eu sou assim. O que eu vejo aqui marcado é reuniões de comissões parlamentares na terça-feira, dia 22, e na quarta-feira, dia 23. Ora, se nós assumimos o princípio de que só temos audições à terça-feira, no dia e horário regimental de reunião da nossa comissão, a reunião com o Sr. Secretário de Estado terá que ser terça-feira, dia 22, ou então numa outra data.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, agradeço ter-me dado a palavra. A indicação que está na súmula é uma indicação de liberdade para as comissões restrita a um elemento que é essencial. O que foi deliberado na Conferência de Líderes é que as comissões não teriam atividade para lá do orçamento no período orçamental. O que significa que a audição que estamos agora a propor para dia 23 fura esta deliberação unânime da Conferência de Líderes. Porquê é que está indicado comissões parlamentares na súmula? E já agora está indicado em todos os dias da semana anterior, por exemplo, na segunda-feira, que tem contacto com o eleitorado excepcionalmente, mas tem todo o resto. Porque este é o período em que, para algum trabalho de especialidade, e subentende-se que este é o dia anterior ao início do debate de especialidade, e por isso é onde estarão todos os grupos parlamentares a ultimar os guiões de votações, poderá haver alguma necessidade nesta semana, em particular da Comissão de Orçamento e Finanças, sendo que na semana anterior é onde as comissões todas vão ter as audições com os ministros. E por isso, na nossa opinião, não faz sentido nós termos esta reunião por vários motivos. Em primeiro lugar, que fura a deliberação da Conferência de Líderes. Em segundo lugar, porque cai em cima da preparação dos guiões de votações, o que afeta, em particular, os grupos parlamentares mais pequenos, que têm nessa tarefa uma tarefa bastante exigente. E em terceiro lugar, porque é o dia anterior à preparação do início do debate, é o dia anterior ao início do debate da especialidade do Orçamento de Estado, em que os grupos parlamentares, genericamente, pelo meu falo, estão a preparar esse debate, porque depois, nos dias a seguir, não há possibilidade de preparação do debate. Há a possibilidade de ajustes à estratégia, mas, de facto, as reuniões de grupos parlamentares acontecem nestes dias. Esta é a nossa opinião, salvo melhor que possa ser elaborada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, é só para, tanto quanto posso, lembrar-me e poder testemunhar, confirmar que é esse o espírito da Conferência de Líderes que foi agora transmitido pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu acho que a leitura que foi feita... Não percebi. Não percebi, o caso era só para testemunhar abonatoriamente em relação àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Deputado, e se me permitem, uma vez que também temos que resolver a questão das audiências regimentais, não seria mais razoável tratar todas as situações da mesma maneira? Se calhar, vamos fazer assim? Muito bem, Srs. Deputados, muito bem. Passamos então ao ponto seguinte. Recebemos um pedido de audiência da plataforma de advogados contra adoções forçadas no Reino Unido. O pedido de audiência terá sido distribuído aos seus deputados. Com o vosso sentimento, marcar-se-ia uma data para uma reunião, presidentes de grupos políticos e mesa com esta associação. Posso proceder à marcação desta reunião? Ninguém tem nenhuma objeção? Seus deputados, vou então Sr. Deputado Carlos Gonçalves, depois convinha que sobre esta matéria em particular desse uma palavrinha.
É por causa do calendário.
É. Vamos marcar uma reunião. Vamos trabalhar nisso. Muito bem. Audições dos embaixadores recém-nomeados para postos diplomáticos em países europeus. A nossa Comissão convidou a Comissão de Assuntos Europeus para participar num formato de audições conjuntas nas audições que vamos fazer aos embaixadores recém-nomeados para postos diplomáticos em países europeus. Também há um conjunto relativamente vasto de embaixadores nomeados para países exteriores à União. Não sei se a lista terá sido facultada aos seus deputados. Foi distribuída a lista?
Foi.
Portanto, os seus deputados têm consciência de que essa lista, de quais são os embaixadores em causa. Agora, com a vossa compreensão e com a compreensão da Comissão, essas audições vão ser agendadas de acordo com as oportunidades que se forem criando, porque os seus embaixadores, vamos ver se conseguimos que eles, passando de Portugal, possam ver se estão cá nas tais terças-feiras para... São 16, estamos a falar de 16. Não vamos poder, evidentemente, ouvir todos estes senhores embaixadores. Também não têm todos a mesma sensibilidade, a mesma importância, mas vamos tentar encaixá-los de acordo também com as possibilidades deles no nosso calendário. E com isto entramos então no segundo ponto da ordem do dia, que respeita à apreciação e votação do parecer da proposta de lei nº 36/13, a qual aprova as grandes opções do plano de 2017. A deputada relatora é a deputada Joana Lima, mas eu tenho aqui que chamar a atenção para o facto de que este relatório chegou em cima da hora, foi distribuído ontem à noite. Portanto, eu vou ter que pedir à Comissão que se manifeste no sentido de consentir ou não que nestas condições o relatório possa ser discutido. Não há problema nenhum, eu tenho cuidado de fazer estas precisões porque alguns dos seus deputados têm-se revelado implacáveis com os prazos, em particular o Sr. Deputado Paulo Pisco. Portanto, eu agora sou muito cuidadoso. Então, Sra. Deputada, Sr. Deputado Isabel Santos, faz favor, peço desculpa.
Se me permite, o Sr. Deputado do Ascenso Simões tem necessidade de abandonar esta reunião mais cedo. Se não houvesse oposição de nenhum dos grupos parlamentares, nem do Sr. Presidente, como é evidente, pedia que ele pudesse apresentar desde já o seu relatório e depois mantínhamos a ordem que está na agenda.
Muito bem, Sra. Deputada, vamos alterar a ordem, ninguém com certeza tem nada a objetar. Tem então a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões para apresentar o seu relatório sobre a apreciação e votação do relatório da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, para dar cumprimento à Agenda Europeia para a Segurança, para combater o terrorismo e abrir caminho à criação de uma União da Segurança genuína e eficaz. Este é um caso menos bem-sucedido de tradução de europeus para português. É o antigo ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria eu de apresentar um relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, que dá seguimento à Agenda Europeia para a Segurança, no sentido de combater o terrorismo e abrir caminho à criação de uma União de Segurança genuína e eficaz, de forma positiva e até agregando a um sentido mais otimista relativamente à ação das instituições europeias. Porém, não o posso fazer, como os senhores deputados poderão ver neste mesmo relatório, uma vez que os progressos realizados, a concretização dessa mesma agenda, tem sido lenta, por vezes quase ineficaz, e deixam a sensação de estarmos perante uma circunstância em que os Estados-membros não agregam a agenda, as instituições europeias não transformam essa agenda numa prioridade e os Conselhos Europeus sistematicamente adiam as decisões que são importantes para essa mesma agenda. O meu relatório é um relatório muito pouco desenvolvido sob o ponto de vista das análises, uma vez que, no que diz respeito à resposta às ameaças
dos combatentes terroristas estrangeiros que regressam à Europa. Praticamente, esta resposta se limita a uma identificação por parte de cada um dos Estados-membros das respectivas forças e serviços de segurança, também dos serviços de informações, sem ter havido uma resposta por parte da União Europeia no sentido de uma maior concretização da integração, de uma maior incorporação de conhecimento e da transversalidade desse mesmo conhecimento às diversas instituições nacionais. É claro que houve um reforço dos procedimentos relativos ao sistema de informação Schengen, isso é conhecido, mas a verdade é que a cooperação efetiva no terreno se tem limitado única e simplesmente a uma tentativa de fazer operar a nova, entre aspas, guarda costeira e de fronteiras da União Europeia, que terá tido, aparentemente, início no dia 6 de outubro. Portanto, todos os outros universos têm vindo a ser bastante esquecidos e a lentidão deste processo é manifestamente conhecida. No que diz respeito à prevenção e ao combate à radicalização, nós temos tido uma passagem da responsabilidade para cada um dos Estados-membros, quer a concertação no que diz respeito às melhores formas desse mesmo combate, quer na alocação de recursos para esse mesmo combate, muito, muito centrado nas prisões e sem haver uma atenção concreta aos universos da sensibilização e da educação, que seriam muito importantes, também há aqui, manifestamente, uma posição por parte das instituições europeias de praticamente não ação. Os terroristas e os seus apoiantes, sim, houve um esforço considerável em alguns países, sendo que metade dos países que integram Schengen ainda estão em processo de adequação dos seus sistemas internos para adequar à realidade que a própria União Europeia propõe. Mas, no que diz respeito à melhoria do intercâmbio de informações, eu que também integro o Conselho Superior de Informações, tenho a dizer que ela é, no que diz respeito a um reforço muito significativo que se era esperado na sequência dos atentados que se verificaram em França, na Bélgica e também, mais recentemente, na Alemanha, esse reforço não veio a ser incrementado, sendo que Portugal, neste aspecto, tem vindo a fazer uma melhoria da sua relação com os parceiros tradicionais, mas também ao nível da presença de Portugal em espaços considerados importantes nesta luta contra o terrorismo, é lento esse mesmo reforço e a circulação de informação com alguns dos países que são importantes para o conhecimento de Portugal sobre os movimentos terroristas tem sido lento. No que diz respeito ao acesso dos terroristas a armas e explosivos, que depois também liga às fontes de financiamento, a resposta tem sido dispar, de país de Estado-membro para Estado-membro, a diretiva relativa ao branqueamento de capitais tem sido transposta de forma diferente de país para país e com rotinas, com formulações e até com calendários muito diferentes, dependendo do posicionamento que cada um dos países tem relativamente às suas parcerias, às suas posições geopolíticas e geoestratégicas no espaço europeu e nos espaços colaterais. Quanto à proteção dos cidadãos em infraestruturas críticas, aqui há muito pouco trabalho realizado por parte da União Europeia, sendo que os países, alguns dos países que são mais, têm vindo a ser mais atacados, têm vindo a reforçar essas mesmas atitudes, essas mesmas atitudes de prevenção, de proteção das infraestruturas críticas. Senhor Presidente, eu, como faço sempre em todos os relatórios, não podia deixar, perante este relatório, dar a minha posição, que é uma posição bastante dura, mas é pessoal, portanto não vincula sequer o meu grupo parlamentar relativamente ao desenvolvimento das políticas que vêm sendo seguidas. Também as questões centrais da comunicação, que aqui são relevantes, as questões da segurança são questões em si da segurança, mas são questões também da percepção de segurança que a União Europeia tem vindo a descuidar, a necessidade de se criar um novo impulso para que todas estas medidas que estão previstas na agenda se possam concretizar, e aqui na relação com o relatório que a senhora deputada Isabel Santos vai apresentar de seguida, deve ser vista também a transversalidade das ações da União Europeia com outras instituições que no espaço europeu desenvolvem a sua própria atividade, e também uma questão que tem a ver
com o processo de acompanhamento da nossa Comissão quanto às iniciativas europeias. Aqui regresso a uma posição que já assumi em tempos nesta mesma Comissão e que esta matéria volta a colocar como necessária perante iniciativas em que há mais do que uma Comissão a pronunciar-se. Por último, Sr. Presidente, trata-se, portanto, de uma apreciação que não é de todo otimista, que não é sequer uma apreciação de sentido positivo, mas no que diz respeito às conclusões, aqui reforça-se a necessidade do Parlamento Português continuar a acompanhar e reforçar esse acompanhamento no que diz respeito às ações concretas para o cumprimento da agenda europeia, melhorar também uma análise relativamente aos relatórios de progresso, uma vez que, sendo mensais, nós podemos ir acompanhando, quer na Primeira Comissão, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros, mesmo na Comissão de Defesa e, principalmente, na Comissão dos Assuntos Europeus, e dar conta de que esta proposta, se for aceita pelos senhores deputados, deve ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus, que, na minha perspectiva, se transformou numa comissão de censura relativamente às posições das restantes comissões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões, pela sua excelente exposição. Não sei se algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Sr. Deputado Paulo da Seda Cruz tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar naturalmente o relator do parecer. Referir, ou melhor, sugerir o aditamento da menorização que é dada ao cibercrime nesta comunicação, porque de facto todos nós sabemos qual a importância do cibercrime nesta matéria e ela vem muito menorizada. Por outro lado ainda, pedir-lhe, Sr. Deputado, se concordar, uma vez que a sua opinião é exatamente a minha, relativamente ao papel que a Europa tem desempenhado, mas também relativamente ao papel que a Comissão dos Assuntos Europeus tem acompanhado, solicitar-lhe se encarava duas alterações. São muito simples. Uma na página 8, onde se diz um comportamento pigmeu, talvez um comportamento minimalista. E depois, onde se lê logo a seguir, a UE por estes dias, um agrupado parado no meio da ponte, se podíamos tirar um agrupado parado no meio da ponte, porque cola perfeitamente com uma rotina incessante de adiamentos. Tanto quando me recordo, são exatamente estes os contributos que nós queríamos trazer, felicitando mais uma vez, inclusive, pela opinião pessoal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aquila Cruz, a seguir.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Ascensio Simões por aquilo que ele desejou fazer, que é exprimir a sua opinião. Esse acho que é um primeiro ponto a valorizar. E um segundo, pelo relatório em si, pelo conteúdo dele, pelas reflexões nele cumpridas. Nós temos uma opinião crítica das instâncias europeias, que em vários pontos se tocam nas opiniões críticas do Sr. Deputado, mas não temos a mesma visão sobre a Europa e sobre o objetivo europeu. Mas, de facto, a situação europeia é tão má que as críticas muitas das vezes se confluem, apesar de poder vir de opiniões de base diferentes e de concepções até organizacionais para a Europa também diferentes. Muito daquilo que refletiu, particularmente enquanto opinião do relator, é inequívoco aos olhos mesmo dos eurocéticos, aos olhos dos europeístas convictos, é que a Europa está paralisada. Está paralisada fruto da sua fragilidade estratégica, está paralisada porque está a entrar num ano de definições eleitorais várias, está paralisada porque não tem uma saída económica para a sua afirmação num modelo de globalização atualmente existente e está paralisada, acima de tudo, porque não tem política para responder aos problemas anteriores. E cada vez mais vemos um ascenso de respostas nacionais, por vezes até de nacionalismos, e não de uma construção europeia de qualquer solução. E basta ver o ascenso da extrema-direita para nós percebermos como muitos dos problemas também radicam nessa ausência de respostas. Ela é, curiosamente, transversal ao planeta. O Presidente dos Estados Unidos fez um artigo ainda recente onde se lamentava, segundo ele, e agora passo a citá-lo, que nunca a humanidade foi tão próspera e nunca nas últimas décadas o sentimento de desigualdade foi tão real como hoje atualmente existente, e por isso a percepção de que há uma ausência de resposta, quer da democracia, quer das elites, quer da sociedade, às necessidades e às vontades das pessoas. Concluía, era pelo ponto de vista errado, dizia ele, era porque as pessoas desejavam demasiado, porque uma lógica de inveja social a quem já muito tinha, e até tinha uma nota curiosa, dizendo que um dos problemas seria, porventura, as redes sociais, porque hoje as pessoas, através das redes sociais, conseguem saber o que é que os milionários fazem, têm acesso, etc. Isso é a parte anedótica que demonstra também como as elites estão dissociadas da realidade. Mas este problema sente-se na Europa agudizado por tudo mais pela questão de não ter uma integração como política e subjetiva aos olhos das pessoas como os Estados Unidos têm, ter problemas económicos mais graves que os Estados Unidos têm neste contexto. O seu relatório, pois, tem uma vertente que a nós nos divide absolutamente. Nós não olhamos para estas matérias pelos mesmos olhos. Temos opiniões políticas diversas. E, por isso, a resposta, muitas das vezes apresentada pela Europa à questão do terrorismo, do nosso ponto de vista, limita as liberdades individuais e é uma resposta coxa. Basta ver o debate que houve em França sobre o Burkini para percebermos qual é o estado deste debate e dos preconceitos neste debate, que está associado também à questão do terrorismo e à forma como os povos, no geral, têm a percepção deste mal nas nossas sociedades. E isso está a ser utilizado politicamente também neste contexto. E por isso a Europa responde não aos atos concretos de terrorismo que existem e que nós não negamos, mas à percepção política que esses atos estão a gerar na sociedade e às dinâmicas políticas que são também alavancadas nessa percepção. E isso é que está errado nesta estratégia. Poderíamos discutir da possibilidade de haver trocas de informações, poderíamos discutir, mas não é bem o que está em causa. Poderíamos discutir de haver uma melhor ligação entre polícias, poderíamos discutir, mas não é isso que também está em causa. O que está em causa é uma visão cada vez mais redutora das liberdades individuais e uma utilização também da Europa para caminhar nesse sentido. E aqui é quando o lamento faz fecha o círculo. É que, de facto, às vezes, mais vale estar paralisado do que fazer pior do que atualmente existe. E é algumas das situações em que esta Europa também demonstra essa realidade, porque algumas das soluções que seriam postas em cima da mesa, e basta ver o grupo de Visegrado como está a ser a colocar alguns destes debates também em cima da mesa, só nos traria mais agruras do que soluções. Dito isto, nós não votaremos a favor do relatório, apesar de reconhecermos o mérito quer do conteúdo, quer das opiniões que lá estão versadas. Não concordamos com elas, essa é outra matéria, é matéria de opinião, mas acima de tudo porque consideramos que este é mais um passo, mesmo que pequeno, mesmo que tímido, porque a Europa não está para mais do que isso, num caminho errado de resposta a estes problemas, e por isso frontalmente também quisemos colocar com esta profundidade aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, obviamente, cumprimentar o Sr. Deputado Ascencio Simões e pelo detalhe com que faz o seu parecer. Contudo, nós não desligamos este parecer daquilo que é a opinião que temos sobre as matérias que ele versa. E ele versa sobre, entre outras matérias, sobre a criação da Agência Europeia de Segurança e a criação e as operações da Guarda Costeira, que são aspectos que, entendo o PCP, e já o dissemos várias vezes, que consideramos que este não é o caminho que deve ser seguido no combate ao terrorismo. Obviamente que todos condenamos o terrorismo. É evidente que sim. Agora, os mecanismos e as formas que a União Europeia tem trilhado no combate ao terrorismo, de facto, não são aquelas, não incidem naquelas que são as causas do terrorismo. E há aqui aspectos que na sua comunicação, e que estão na comunicação e que verte no seu relatório, como a questão de prevenir e combater a radicalização, Nós não desligamos estes processos de radicalização do contexto económico e social em que vivem muitos destes que se radicalizam. E aquilo que nós assistimos, de facto, é que ao nível da União Europeia e das políticas económicas e monetárias e sociais da União Europeia, o que tem vindo a assistir é um incremento destes processos de marginalização e não de inclusão, a um conjunto de fatores que fomentam a radicalização e ao invés, ao contrário. E para além disso, favorecem as medidas que aqui estão, favorecem um caminho que não acompanhamos, que é um caminho do fortalecimento de uma Europa claramente militarizada, de uma Europa de força, o reforço da Frontex, e estes aspectos, de facto, nós não acompanhamos e também não desligamos. Se é certo que esta é uma comunicação, não podemos desligar daquilo que foi, e aliás, que já foi objeto de análise aqui na Assembleia da República e de um parecer na Assembleia da República relativamente ao regulamento que estava plasmado na COM 215-671 final, e que o próprio parecer da Assembleia da República levanta muitas dúvidas sobre a violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e que nesse parecer que a Assembleia da República enviou e elaborou estão inclusive algumas sugestões para alterações, reformulações e clarificações desses regulamentos. Razão pela qual nós iremos votar contra este parecer, porque de facto nós não acompanhamos de forma alguma aquilo que são os conteúdos e as matérias que estão plasmados nesta comunicação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tenho a Sra. Deputada Sra. Simões para responder às questões citadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as intervenções dos Srs. Deputados. Queria agradecer muito as considerações que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fez e a Sra. Deputada Carla Santos?
Cruz.
Cruz ou Santos, quase, fizeram sobre este meu relatório. É claro, este relatório não tinha como objetivo fazer uma reponderação, provavelmente não era isso que me foi pedido quando me incumbiram de fazer este mesmo relatório sobre uma comunicação à Comissão e ao Parlamento Europeu. Mas as questões que foram levantadas são questões muito importantes e que devem continuar a ser debatidas pelo Parlamento Português. A verdade é que nós estamos, como o relatório seguinte, a Sra. Deputada Isabel Soares também vai referir, numa situação em que hoje o dia não está a correr bem, de todo. Nós estamos numa situação em que a União Europeia tem uma ausência concreta de sentido político para responder aos desafios que se colocam. Quanto às questões que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz identificou, quero agradecer-lhe a sua simpatia e dizer-lhe que, da minha parte, como sempre, estou perfeitamente disponível a acomodá-las neste mesmo proposta de relatório. Nós faremos depois circular, não a parte de respeito a retirar ou alterar, que é de mera redação, mas a parte correspondente ao cibercrime, que faremos um parágrafo para aqui incluir e faremos circular, e a Sra. Deputada dará nota do seu acordo prévio a essa questão. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para o felicitar por ter incluído no seu relatório a sua opinião pessoal. Costuma ser a parte mais palpitante dos relatórios, pelo menos é que ela aprendeu como é sempre a leitura dos mesmos. Acho que é uma belíssima prática. Posto isto, vamos então proceder à votação do relatório do Sr. Deputado Alexandre Simões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto do PSD e do Partido Socialista e o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Felicitações ao Sr. Deputado relator. Com isto passamos ao ponto seguinte, que é agora sim, então o ponto seguinte, o ponto segundo, aliás, que é o que respeita à presente votação do parecer da proposta de lei número 36-13, segunda, que aprova as grandes opções do plano para 2017, é a deputada relatora, a senhora deputada Joana Lima, a quem dou a palavra. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, antes de mais, agradecer a compreensão por parte do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados pelo facto de o meu relatório chegar relativamente atrasado em relação aos outros que hoje também estão aqui a ser apresentados. Também queria já agora pedir aos serviços que na última página, na parte das conclusões, no primeiro ponto, onde se lê a proposta de lei número 36/12, passasse a ler-se /13, conforme é. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, estamos aqui a apresentar as grandes opções do plano para 2017, que tem como objetivo estabelecer as opções estratégicas do 21º Governo Constitucional para 2017, tendo por base o seu programa e as grandes opções de plano 2016-2019, bem como o Plano Nacional de Reformas. Relativamente, e quero destacar o capítulo 1.2, Portugal no Mundo, onde o Governo identifica o contexto internacional e as principais orientações da política externa portuguesa, que serão objeto de análise neste parecer, em que eu passo a elencar o conjunto de 6 pilares fundamentais. Uma participação ativa na União Europeia, o reforço da presença em organizações multilaterais com destaque para as Nações Unidas, valorização da língua portuguesa, nomeadamente no contexto da Cplp, reforçar a diplomacia cultural, associando-se à dinâmica da diplomacia económica, valorização da diáspora e estreitamento da ligação às comunidades portuguesas, aprofundar a diplomacia económica, sobretudo na vertente internacionalização e promoção do comércio internacional, e, por último, um novo fôlego à política de cooperação para o desenvolvimento, uma vez definido um novo modelo de atuação. No que respeita, neste caso, ao multilateralismo, definido nas grandes opções de plano 2016-2019, em que se destacam algumas medidas na GOP para 2017, também queria destacar a participação ativa no sistema das Nações Unidas, com destaque para o mandato como membro do Conselho dos Direitos Humanos 2015-2017 para a Aliança das Civilizações e para a Promoção da Educação e da Cultura, designadamente como membro eleito do Comitê do Património Mundial da Unesco 2013-2017. Também o ênfase na dimensão de diplomacia para os direitos humanos, o acompanhamento e defesa perante a Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas da proposta de extensão da Plataforma Continental de Portugal, também tendo em conta o contexto global da multiplicidade e complexidade das ameaças à segurança internacional, também obriga uma maior cooperação e convergência entre os países na defesa dos princípios do modelo civilizacional baseados na paz, democracia e respeito pelos direitos humanos. Considera-se também reforçado esta área e também um conjunto de medidas, nomeadamente valorizar e a afirmação e a reputação de Portugal no mundo como defensor e promotor desses mesmos princípios, simplificar e sistematizar a cooperação técnico-militar, potenciando-a sempre que possível num contexto mais abrangente da cooperação internacional, promovendo novas abordagens no quadro da Cplp ou a nível bilateral, com programas inovadores nas áreas da formação, do treino e da indústria da defesa. Aprofundar a cooperação entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, com o desenvolvimento de um enquadramento de coordenação face ao caráter único das ameaças e riscos com que agora nos confrontamos, nomeadamente no plano da ciberdefesa. Também queria destacar as medidas preconizadas para o estreitamento da ligação às comunidades portuguesas, passando pela modernização dos serviços da rede consular, incluindo o seu reforço em áreas geográficas prioritárias, em particular na União Europeia e nos Estados Unidos da América, bem como medidas adicionais de apoio às comunidades que vivem em contextos e circunstâncias mais difíceis. Neste ponto, ainda, é de salientar a adoção de medidas que visam facilitar o investimento dos empresários portugueses na diáspora no país. Também reforçar na diplomacia económica, sobretudo através da captação de investimento direto estrangeiro e da promoção da internacionalização das empresas portuguesas. Também estão vertidas no capítulo 4 deste documento. E assim destacar outras, o reforço da ação conjunta com a ICEP e as entidades de gestão de Portugal 2020 no que respeita aos projetos de ID em setores considerados estratégicos e o lançamento de um programa para apoiar a capacidade de exploração dos mercados externos das empresas portuguesas. Relativamente à promoção da língua, à cultura portuguesa e à cidadania lusófona, Portanto, o Governo entende que a língua portuguesa, e todos nós entendemos, como é óbvio, que é uma mais-valia cultural, científica, política e económica, que deve ser valorizada e potencializada nas várias vertentes da ação externa de Portugal, e por essa razão é dada prioridade ao reforço e desenvolvimento das relações diplomáticas no espaço lusófono, nomeadamente através da cooperação política, económica, científica, cultural e social, no quadro da CPLP, tendo em conta também a aprovação e futura implementação da nova visão estratégica da CPLP. No que respeita ao ensino português no estrangeiro, o documento é claro e diz, está vertido no documento, que o Governo irá apostar no desenvolvimento da capacidade nacional de formação e certificação em língua portuguesa. Passo agora ao meu parecer, da minha opinião. Portanto, quero aqui congratular-me com a apresentação das principais linhas orientadoras da política externa preconizada para 2017, nas grandes opções de plano, que estão de resto em linha de conta com as grandes opções de plano 2016-2019, com o programa do Governo, e com o Plano Nacional de Reformas. Estas orientações demonstram uma perspectiva de atuação pragmática no plano internacional, promotora dos princípios da paz, da democracia e dos direitos humanos, mas também consciente do potencial e do valor de Portugal na Europa e no mundo face aos desafios correntes e face aos seus parceiros de eleição estratégica. Em particular, também, registro aqui, no âmbito da defesa do multilateralismo, enquanto princípio de atuação básica da orientação da política externa portuguesa e da promoção e reforço da presença de Portugal em instituições multilaterais, em particular a ONU, e não podendo deixar de também referenciar e congratular-me com a eleição no final do corrente ano pelo secretário-geral da ONU, o nosso engenheiro António Guterres. Relativamente às medidas concretas previstas pelo Governo, também quero felicitar a opção do Governo em dar continuidade à política de reforço na rede consular, que nos últimos anos ficou um pouco vulnerável, no apoio à ligação às comunidades portuguesas no estrangeiro, também saudar ainda as opções estratégicas tomadas pelo Governo no que respeita à valorização da língua portuguesa no mundo e das medidas específicas destinadas à promoção do crescimento económico do país através da diplomacia económica e das suas várias vertentes. Estando assim, Sr. Presidente, nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas considera que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Estou assim agradecendo a todos a compreensão, que estamos disponíveis para qualquer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que expressamos aqui o agradecimento à Sra. Deputada por ter elaborado este projeto de relatório no prazo em que o fez. Efetivamente, sei que foi um exercício difícil, até porque a informação não abunda, não é? Evidentemente que temos aqui discordâncias sobre algumas opiniões que aqui foram expressas, mas o que está em causa é a votação das conclusões e, portanto, naturalmente não deixaremos de as votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lima, felicitações. Posto isto, vamos passar...
Obrigado, Sr. Presidente. As palavras que eu há pouco disse em relação ao relatório da Sra. Deputada Joana Lima são ainda mais evidentes.
Nós percebemos, Sr. Deputado José Cesário, nós percebemos.
Evidentemente que ainda é mais difícil elaborar um relatório sobre um documento de natureza orçamental quando nós estamos a fazer um exercício extremamente delicado de comparação de mapas que não traduzem mais do que meras intenções de política, quer o de 2016, quer o de 2017, uma vez que efetivamente não temos as previsões de execução relativamente a este ano 2016, o que acontece pela primeira vez. Bom, em qualquer caso, registamos que há um crescimento que se aponta de 4 milhões de euros, 1,1% para o orçamento desta área, mas há aqui um conjunto de aspectos que eu penso que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros terá todo o interesse em esclarecer. E eu traduzi esses aspectos exatamente na opinião que formulei, para que possamos vir a ter um debate mais interessante na fase de especialidade. O Orçamento de 2000 de Estado para que passo a ler, portanto, a opinião que exprimi. O Orçamento de Estado para 2017 obedece na área da política externa a um conjunto de desafios que o Governo tem vindo a definir com precisão desde que o respectivo programa de Governo foi aprovado, através de documentos formais ou declarações públicas do titular da pasta do MNE. As suas principais prioridades, que são agora reafirmadas, são: Portugal deve assumir um papel cada vez mais ativo no contexto europeu. A nossa participação nas Nações Unidas e nas principais organizações multilaterais deverá ser reforçada. É prioritário o desenvolvimento da CPLP e, no seu âmbito, de uma política de afirmação da língua portuguesa. É importante desenvolver a ação cultural externa, articulando tanto quanto possível esta área com outros eixos da política externa, nomeadamente o económico. A ligação às comunidades portuguesas e a valorização da nossa diáspora é inquestionável nos mais variados eixos de atuação. É essencial manter uma atuação ativa da diplomacia na sua vertente económica para dar o necessário apoio ao esforço de internacionalização das empresas portuguesas e, finalmente, as questões essenciais, relativamente às questões essenciais, depois de definido o novo modelo de cooperação, importa desenvolvê-lo e aplicá-lo de forma a diversificar as parcerias, as fontes de financiamento e as modalidades de execução. De um modo geral, trata-se de um conjunto de prioridades políticas com que estamos de acordo no essencial, mas a que cumpre dar plena continuidade num contexto político e orçamental que sabemos ser exigente, mas que obviamente as opções políticas são fundamentais e têm um enorme simbolismo. E é isso que está em causa neste momento. Cumpre no essencial que o discurso político globalmente correto corresponde a uma prática realista que permita atingir objetivos essenciais para o Estado, tendo em conta as exigências da nossa presença no mundo e os nossos interesses político-diplomáticos, culturais e económicos mais imediatos. Daí que eu não possa deixar de, ao mesmo tempo que reafirmo a concordância global com os grandes princípios enunciados, manifestar a minha estranheza por algumas contradições ou omissões do documento orçamental que passo a desenvolver. A redução de verbas colocadas à disposição da Direção-Geral de Política Externa, da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e da AICEP não é um bom sinal, tendo em conta que se trata de três, peço que corrija aí esse aspecto, departamentos essenciais para o desenvolvimento de grande parte das áreas de intervenção política do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em segundo lugar, o aumento verificado na rúbrica de abonos de representação do pessoal diplomático com mais 3,7 milhões de euros, mais de 10% de crescimento, é desproporcionado, tendo em conta o que se passa com outros setores do Ministério, como o pessoal dos serviços internos, com apenas mais 110 mil euros, o pessoal dos quadros dos serviços externos, com mais 1 milhão.2 euros, ou o valor das ajudas de custo para missões de serviço público, que se mantém inalterado. Esta opção torna evidente que as enormes necessidades verificadas ao nível do pessoal técnico e administrativo dos serviços internos e externos do Ministério continuarão a não ter resposta capaz, repercutindo-se gravemente no atendimento consular, no acompanhamento das comunidades e no desenvolvimento cotidiano das políticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também parece evidente que, com estas verbas para as ajudas de custo, o programa das permanências consulares, que tanto sucesso tem tido, não terá qualquer incremento, pelo contrário. Em terceiro lugar, a significativa redução de verbas da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, menos 459 mil euros, parece pôr em causa a sua capacidade de resposta no plano de acompanhamento social das comunidades, do apoio aos cidadãos deportados e dos incentivos ao movimento associativo e à participação política. O que está em causa, senhores deputados, é o castramento da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que fica sem instrumentos práticos para poder promover políticas sociais de acompanhamento das comunidades. Não se entende assim como pretende o Governo responder às cada vez mais gritantes necessidades das nossas comunidades, particularmente no que respeita ao acompanhamento social, destacando-se os casos dos problemas verificados no Reino Unido, na Venezuela, na África do Sul e no Brasil, os problemas das deportações dos Estados Unidos e do Canadá e o aconselhamento aos novos imigrantes. Está aí um A a mais. Chamo esta a atenção. Sendo positiva e importante a intenção de se proceder ao alargamento ou reforço da rede diplomática na Europa e da América do Norte, aliás mencionado pela senhora deputada Joana Lima com satisfação há pouco, não se pode deixar de estranhar que outras regiões do globo não sejam olhadas da mesma forma, tendo em conta o nosso enorme interesse estratégico nas mesmas, como é o caso da Ásia e da África, apenas para salientar estes dois casos. Não deixa de ser significativo o aumento de 50%, é outro aspecto a ter em consideração, na rúbrica das visitas de Estado e equiparadas, correspondendo exatamente a mais 1 milhão de euros do que no último ano. Situação difícil de compreender num contexto orçamental em que as carências são por demais evidentes. É exatamente nestes termos que não se percebe por que razão o Instituto Camões apenas se vê contemplado com um aumento de 1.298 milhões, ou seja, 1.2 milhão, quase 1.3 milhão, tendo ainda em consideração as repetidas manifestações públicas do Governo no sentido de ir ser privilegiado o ensino e a divulgação da língua, de a cooperação ir ser contemplada com um reforço considerável, palavras do Sr. Ministro, nos próximos anos e de estar em fase de lançamento um novo programa de ação cultural externa aprovado no último Conselho de Ministros. É bom que o Governo clarifique como vão ser utilizadas as verbas do Camões, esperando que o possível privilégio atribuído à cooperação e à cultura, nomeadamente através destes programas, não se venha a traduzir no sacrifício da área da língua, particularmente ao nível da rede do ensino português no estrangeiro. Registamos a veemência com que tem sido apresentada a prioridade à integração do português nos sistemas educativos locais. E eu bem sei o que ouvi por, no passado, termos referido essa prioridade articuladamente com outros aspectos. Estranha-se igualmente a redução verificada no orçamento da ICEP, que passa de 38,9 milhões para 33,3, uma vez mais num contexto de fortíssimas necessidades ao nível da nossa diplomacia económica. Aliás, várias vezes reafirmadas pelo próprio Primeiro-Ministro, que sabe muito bem que as dificuldades sentidas pelas nossas exportações para as chamadas economias emergentes e a captação de investimento estrangeiro obrigam a uma redobrada ação no terreno de apoio às nossas empresas e de contacto com os investidores e o tecido empresarial local. A elaboração deste relatório, apenas com recurso aos documentos oficiais do orçamento, é assim um exercício naturalmente limitado, que só poderá ser devidamente completado, portanto, com as explicações que o Governo não deixará com certeza de nos transmitir, e eu fiz questão de inserir aqui estes aspectos e repito, para que o debate na especialidade possa ter outra produtividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário, pela sua exposição. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, antes de mais, para cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário pelo esforço que fez de análise e de produção deste relatório, que não é fácil, e pela forma absolutamente isenta e factual com que elaborou o parecer. Contudo, naquilo que tem a ver com a parte da opinião do relator e com algumas apreensões aqui manifestadas, parecem-nos de todo manifestamente exageradas, até porque, como reconhece, há um aumento de 1,1% naquilo que é o orçamento, a verba global do orçamento do MNE, em relação a 2016. Há um aumento de 1,7% nas despesas com o pessoal. E eu não sei onde retirou os dados referentes ao Instituto Camões, porque o que eu encontrei é um aumento da ordem dos 2,5 milhões de euros, mas posso estar, pode haver um erro qualquer de análise dos mapas. De qualquer das formas, o que eu gostaria aqui de salientar é que há neste momento, em relação àquilo que tem a ver com a rede consular, uma política de consolidação e de expansão, ao contrário do que aconteceu em anos recentes, em que houve uma forte retração naquilo que eram os serviços de apoio consular. Devo lembrar a recente contratação de técnicos superiores, o processo que está em curso de contratação de 21 funcionários consulares. Devo lembrar a criação do espaço cidadão em Paris, que agora, um processo que agora será seguido por processos idênticos noutros países. A criação de novas formas de serviço consular e de prestação de apoio consular às comunidades, tornando mais fácil o acesso e mais próximo esse acesso ao apoio consular. Naquilo que tem a ver com o ensino da língua portuguesa, essa é uma das prioridades que, como bem sublinhou, têm sido reforçadas ao longo da ação deste governo, e ainda recentemente houve a apresentação do novo plano pelo Instituto Camões. E devo aqui salientar o esforço que tem sido feito, nomeadamente na expansão do ensino português através do ensino integrado, matéria que com certeza também lhe é cara e que com certeza acolhe e aplaude e que se merecerá com certeza o seu reconhecimento. Por isso, Sr. Deputado, não deixando de o cumprimentar pela elaboração deste relatório, pelo contrário, sublinhando bem o trabalho implicado e o esforço feito pelo Sr. Deputado, quero lhe dizer que as suas preocupações são manifestamente exageradas e que, com certeza, o andar do tempo o tranquilizará e, no próximo ano, se apresentar novo relatório, com certeza fará uma outra avaliação mediante aquilo que foi a execução deste orçamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Isabel dos Santos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário, pelo mesmo motivo que também fiz anteriormente ao Deputado José Simões, por ter colocado a opinião do relator. As divergências na Casa da Democracia são salutares e, por isso, ter opiniões diferentes não é motivo também para desvalorizar os argumentos de quem tem uma opinião diferente da nossa. Por isso, valorizamos esse ato. Eu não vou ter comentários sobre a parte da opinião do relator. Acho que esse debate político teremos em plenário. Há questões que levanta de necessidade de esclarecimento que eu acho que são pertinentes. O relatório, nas restantes vertentes, é factual, com o que está previsto no Orçamento de Estado. Nós acompanharemos esse relatório na votação. Acho que nós passamos neste ano à margem de um debate diferente do Orçamento de Estado. E isso é mau para nós, Assembleia da República. O cumprimento que faço assim, faço também à deputada Joana Lima no parecer anterior, mas eu creio que ambos os parceiros se colocam o problema que eu vou identificar a seguir. Nós fizemos exatamente o mesmo que fizemos nos outros anos, quando este ano tivemos mais uma semana para avaliar o Orçamento de Estado. Seria, porventura, mais proveitoso se tivéssemos conseguido do Governo aqueles mapas adicionais que chegam normalmente nos dias anteriores ao debate de especialidade para englobar nestes parceiros. Porque assim é que, de facto, os parceiros poderiam acrescentar alguma coisa ao que está advertido quer na proposta de lei, quer no relatório. E isso ajudar-nos-ia a nós a preparar esse debate e até para quem acompanha estas matérias, sabemos que não são muitas pessoas, mas para quem o fizer ter mais informação. Infelizmente, nós, enquanto Assembleia, não conseguimos fazer esse papel de forma diferente este ano, não aproveitamos essa vantagem e fizemos o mesmo que fizemos noutros anos, quando agora temos mais uma semana tivemos, fruto das casualidades, mais uma semana para a preparação deste debate. E eu creio que essa é a pecha principal até agora.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Presidente, só para dizer que acompanhamos o relatório, porque de facto ele é factual, mas tenho aqui uma questão, Sr. Deputado, na página 3, o dia em que vai, é uma questão de precisão, o dia da audição não é dia 8, mas dia 7, a audição do Ministro na nossa Comissão é dia 7, inicialmente de facto estava a 8, mas houve uma alteração, é só para uma questão de rigor, até porque o relatório, de facto, tem o rigor do relatório do Orçamento de Estado e foi ficar com esse rigor cabal, não é? Porque dia 8 o Sr. Ministro estará, mas é no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário para comentar as observações feitas.
Agradeço as considerações feitas por todos os senhores deputados. Eu, relativamente à opinião expressa, gostaria muito que as opiniões formuladas fossem exageradas. Gostaria muito de estar enganado, Sra. Deputada, porque se eu exprimisse aqui exatamente os factos daquilo que está a passar em várias áreas da política do Ministério, porventura estaríamos a ter um debate muitíssimo mais complexo e delicado. Senhora Deputada, verbas do Camões, os dados são objetivos. O ano passado o Camões teve 61.8, tem previsto para o próximo ano 63.1. 1.298, 1.3 é o aumento. Isto é muito objetivo, tudo aquilo que eu aqui referi foram factos. Evidentemente gostaríamos muito de estar aqui eventualmente a comentar a admissão dos 101 funcionários que o Sr. Ministro anunciou. Neste momento quero dizer-lhe que estão concursos publicados apenas para 7. No último ano que eu estive em funções, admitimos 66 funcionários para o quadro. Desde que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro tomaram posse, aposentaram-se 18 funcionários do quadro dos serviços periféricos. E eu não estou aqui a considerar outros aspectos que se prendem, por exemplo, com a implementação das 35 horas semanais, que representam, à escala global, sobretudo nos postos que têm mais problemas, representam dezenas de funcionários. As comunidades reagem, estão a reagir, e nós não podemos deixar de dar a expressão a essa reação. A senhora deputada não se deixa iludir pelos 4 milhões de aumento, só as cativações que estão previstas nas rúbricas de aquisição de bens e serviços, que variam entre os 12,5% e os 25%, não deixarão de se traduzir em prejuízos muito claros para políticas que, em alguns casos, políticas sociais absolutamente indispensáveis. Bom, mas repito aquilo que disse há pouco. O que nós queremos é ser esclarecidos, com base em dados objetivos, Eu desejaria estar completamente enganado em relação àquilo que aqui escrevi, mas não é verdade. Eu acho que estou muito certo. E depois do que eu vi ontem, num debate que tive na RTP com o Sr. Deputado Paulo Pisco, relativamente ao modo como se encara o futuro do movimento associativo português no exterior, eu devo dizer-lhe que ainda fiquei mais apreensivo. E, portanto, cá estaremos para dar continuidade à nossa postura, uma postura positiva, afirmativa, construtiva, de relação com o Governo, mas sempre de defesa intransigente, dos interesses, superiores interesses do Estado, no âmbito da sua política externa, dois, não podemos esquecê-lo, de proteção, de apoio aos portugueses que vivem cá ou vivem de fora, circulam pelo mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Gostaríamos em condições de proceder à votação do relatório do Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado José Cesário. Com isto, passamos aos relatórios que estavam distribuídos ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e que, a seu pedido, transitam para a reunião da próxima semana, a reunião agendada para 2 de novembro. Temos ainda para acabar o relatório da Sra. Deputada Isabel dos Santos, às vezes uma partícula faz toda a diferença. E a Sra. Deputada Isabel Santos vai falar-nos sobre a apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento CE número tantos, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação.
um título claramente escrito em estilo José Saramago. Sra. Deputada, tem a palavra.
Presidente, evitando repetir esse título, digo que...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Que a referida proposta de alteração de regulamento foi enviada a esta comissão no âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia do processo de construção da União Europeia, mas que este documento entronca em algo que é mais global, tem a ver com o plano de ação conjunto da União Europeia da Turquia e com a declaração União Europeia-Turquia para fazer face à crise migratória, uma vez que esta isenção de vistos está integrada entre as medidas inscritas neste plano. E eu vou tentar fazer uma abordagem muito sucinta do relatório, dizendo que fomos para além dos documentos disponíveis, porque entretanto chegaram mais relatórios de acompanhamento e nós já introduzimos esses relatórios de acompanhamento na informação vertida no relatório que produzimos. Eu tentarei ser muito sucinta. Em novembro de 2015, a União Europeia e a Turquia iniciam o lançamento de um plano de ação conjunto com o objetivo de aprofundar a cooperação no que respeita às respostas necessárias à crise humanitária na Síria e à gestão dos fluxos migratórios. Depois disso, passados 4 meses, é lançado o plano de ação de março de 2016, que integra várias medidas. Entre elas, destacarei as medidas fundamentais. Primeiro, fazer regressar todos os novos migrantes em situação irregular que chegam às ilhas gregas provenientes da Turquia. E a avaliação que é feita pelo terceiro relatório de progresso da aplicação desta medida, que teve início a 20 de março, apresenta um plano global positivo naquilo que tem a ver com a redução do fluxo no mar Egeu, porque realmente houve aqui uma diminuição muito significativa, de uma média de 2.900 pessoas que se registava de entradas por dia. Em 2015 reduziu-se para 81 pessoas essas entradas. Ainda no que tem a ver ao repatriamento para a Turquia, a informação disponível é que foram já repatriadas 578 pessoas com origem síria, paquistanesa, argelina, egípcia, marroquina, vietnamita, iraquiana, libanesa e palestiniana. São também salientados no relatório de acompanhamento os obstáculos de aplicação desta medida e a lentidão do processo. Aliás, é de conhecimento de todos que neste momento há uma task force de 200 técnicos de diferentes países europeus para tentar acelerar a avaliação destes processos. No entanto, há ainda problemas que se estão a levantar do lado da Grécia que têm a ver com a própria soberania do Estado grego na gestão destes processos e na supervisão que os funcionários ao serviço do Estado grego têm que fazer do trabalho que é feito por estes 200 técnicos. A segunda medida tem a ver com a reinstalação por cada sírio readmitido pela Turquia proveniente das ilhas gregas de outro sírio proveniente da Turquia para a UE no quadro dos compromissos existentes. Há um compromisso de receber 22.504 pessoas de países terceiros, entre neste programa, esta medida chamada o Programa 1.1, que visa também aqui ser um contributo para o combate às redes de tráfico. À data do último relatório de progresso do programa de reinstalação,
restavam ainda 11.809 lugares para reinstalação, sendo que parte destes lugares são destinados a migrantes que se encontram na Jordânia e no Líbano. Isto é um programa que é gerido com a ONU. Portugal apenas tinha recebido 12 pessoas no âmbito do mecanismo 1.1. No total, desde o início deste mecanismo, foram reinstaladas 1.614 pessoas em 13 Estados-membros. Ponto 3, medida 3, acelerar a implementação do roteiro de liberalização dos vistos, de liberalização do regime de vistos, com vista à supressão da obrigatoriedade de vistos para cidadãos turcos até o final de junho de 2016. Dos 72 requisitos levantados no acordo com a Turquia, 7 ainda constam por cumprir. São 7 compromissos muito importantes que têm a ver com elementos de segurança nos passaportes, elementos biométricos, medidas que têm a ver com o combate à corrupção, com o alinhamento de legislação de proteção de dados e uma série de outras medidas. E à data de 28 de setembro não havia progressos a registar no que respeita ao cumprimento por parte da Turquia, sublinho, e este sublinhado não é pouco importante face ao discurso que a Turquia tem feito em relação ao progresso desta medida, dos requisitos em falta para a entrada em vigor da isenção dos vistos. Medida 4 tem a ver com o acelerar do desembolso dos fundos do mecanismo a favor dos refugiados na Turquia, e há já uma verba significativa que foi desembolsada. Do total de 3 milhões previstos, de 3 mil milhões previstos, 2.239 milhões foram já desembolsados, dos quais 595 milhões para ajuda humanitária, 1.415 milhões destinados à ajuda não humanitária. Medida 5, preparar o mais rapidamente possível as decisões relativas à abertura de novos capítulos de negociação da adesão com base nas conclusões do Conselho Europeu de outubro de 2015. Em novembro de 2016, a Comissão irá publicar um relatório sobre a Turquia no âmbito do pacote de alargamento e, portanto, devemos aguardar esse relatório. Em relação à cooperação para a melhoria da situação humanitária da Síria, a situação tem-se agravado, segundo os dados da ONU. 4,8 milhões de sírios abandonaram o país, 6,1 milhões encontram-se deslocados internamente, 13,5 milhões de pessoas requerem assistência no interior do país. E destas, 5,5 milhões de pessoas encontram-se em zonas de difícil acesso. E nós estamos a ver o que está a acontecer em Alepo, onde as infraestruturas humanitárias estão a colapsar, estão a ser bombardeadas, estão a ser destruídas. E é bom que isto seja bem sublinhado, que além de tudo mais estão a ser bombardeadas. É isto que nós temos que dizer. Quanto àquilo tem a ver com a base de jurídica, subsidiariedade e proporcionalidade naquilo que tem a ver com a matéria dos vistos, a base jurídica encontra-se no artigo 727º, número 2, alínea A, e constitui uma atualização ao acervo de Schengen. O princípio da subsidiariedade e proporcionalidade são garantidos, dado que se trata substancialmente de uma matéria sobre a qual os Estados-membros não podem agir individualmente. Chego à parte da opinião do relator e vou procurar ser contida naquilo que vou dizer, como fui contida naquilo que escrevi. Destaco a lenta evolução do processo de liberalização de vistos e acompanho a necessidade de cumprimento por parte da Turquia de todos os requisitos acordados. Esta liberalização não pode acontecer sob pressão e e só pode acontecer com esses requisitos cumpridos. Simultaneamente, não posso deixar de manifestar severas reservas ao plano da ação conjunto entre a União Europeia e a Turquia nos termos em que foi definido. Entendo ser inaceitável que a questão da adesão da Turquia e da liberalização dos vistos esteja a ser misturada com a questão que tem a ver com a discussão da ajuda humanitária que é necessário prestar aos refugiados e da resposta que é necessário a Europa encontrar para a questão desta crise migratória. E não posso deixar aqui de sublinhar que aquilo que está a ser pedido à Europa é muito pouco. Os dados do Acnur revelam que 86% dos deslocados, entre os quais estão os 21 milhões que neste momento são refugiados, entre os 65 milhões de deslocados, portanto, 86% destes 65 milhões de deslocados estão distribuídos entre países em desenvolvimento. Países que têm condições de vida muito difíceis comparadas com as condições de vida dos países da União Europeia e de outros países industrializados do mundo. Só 14% destes deslocados procuram refúgio nos países industrializados. Basta pensarmos neste dado para percebermos o que é que está a acontecer e a dimensão desta tragédia e é aquilo a que estamos a condenar milhões de pessoas. Eu tive sempre uma atitude muito positiva em relação ao papel que foi desenvolvido pela Turquia desde o início do conflito sírio no manter abertas as suas fronteiras e que foram um verdadeiro corredor humanitário durante o conflito. E devo até lembrar um dado muito impressivo e que me marcou muito quando estive junto da fronteira com a Síria, quando a dada altura me diziam que num só dia, quando os confrontos em Kobani tomaram maior dimensão, entraram na Turquia 150 mil pessoas. E aquelas 150 mil pessoas foram recebidas não só pelas estruturas do Estado, mas também muito pelas estruturas da própria população civil. Se mobilizaram e deram uma resposta, e têm dado uma resposta generosa ao longo do tempo. No entanto, não posso deixar de lembrar que a União Europeia, neste acordo, está a fazer uma coisa inadmissível. Está a repatriar para um país onde nós sabemos que as questões de direitos humanos têm um tratamento muito diferenciado do tratamento que tem na União Europeia. E estamos a repatriar para um país que subscreveu a Convenção de Genebra de 1951, com reservas geográficas, que faz com que essa convenção e o que lá está inscrito só seja aplicado a cidadãos europeus. Portanto, este acordo, para além de tudo mais, e eu percebo o contexto em que ele surge, este acordo surge, e eu estive em janeiro de 2016, em novembro de 2015, na zona dos Balcãs, percebia-se já ao longo de toda a rota a apreensão dos diferentes países em relação ao momento em que o efeito cascata ia surgir e as fronteiras iam começar a fechar e a preocupação era se fecha com quantos refugiados e imigrantes vamos ficar aqui dentro amanhã e qual é a nossa capacidade de resposta. E eu percebo porque é que surge este plano, percebo que surge do fechamento dessas fronteiras, Percebo tudo isso, percebo o que está a acontecer neste momento, e é preciso que entendamos todos o que está a acontecer neste momento na Grécia, em que a capacidade de acolhimento já foi ultrapassada em dobro, as estruturas estão acima da sua capacidade de acolhimento em dobro. Entendo tudo isso, mas nada disto é aceitável. Nada disto é aceitável quando nós não somos sequer capazes, nós, União Europeia, de dar resposta ao acordo a que chegamos, de recolocar 160 mil dos refugiados que estão concentrados na Grécia e na Itália durante 2 anos, até 2017, e até este momento só recolocamos 6 mil refugiados. Será que nós não temos capacidade de resposta? Eu lembro outros momentos ao longo da nossa história. Lembro a Guerra Civil Espanhola. Lembro a Segunda Guerra Mundial, só para ir buscar factos históricos mais recentes. Lembro o que aconteceu em Portugal com a descolonização. E não entendo esta falta de capacidade de resposta. Entendo que há falta de vontade política e que há falta de uma liderança política capaz de fazer frente ao discurso racista e xenófobo da extrema-direita europeia. É isto, meus caros colegas e amigos, que está a acontecer. E não acredito que estas medidas combatam de todo as redes de tráfico. As redes de tráfico têm uma capacidade de adaptação incrível. E já há notícia de que na Albânia já começa a haver um certo movimento. Não podemos esquecer o crescimento da rota a partir do Egito pelo mar Mediterrâneo, que é uma rota perigosíssima, que contribui muito para o aumento de mortes que já se registaram este ano. Lembro o que acontece na rota do Mediterrâneo com todos aqueles que passam pela Líbia e do ultraje, do maltratamento, das violações de direitos humanos, do tratamento desumano e da exploração a que são sujeitos. Lembro tudo isto e digo-vos uma coisa, só acredito realmente num combate às redes de tráfico com mecanismos legais para a gestão da migração e com a abertura de corredores humanitários para os refugiados que neste momento necessitam de apoio. E é preciso ver que a própria Turquia, apesar da atitude generosa que teve ao longo destes tempos, neste momento, por uma série de questões que têm a ver com o peso de ter 3 milhões de refugiados dentro do seu território e também com o peso de se ter visto estes anos todos sozinha a enfrentar este esforço e com as questões de segurança que neste momento se vivem à volta e dentro da própria Turquia, estão a fechar as fronteiras. E o relato que os trabalhadores humanitários nos fazem chegar é que neste momento não passam mais de 200 pessoas pelos postos que, se não estou em erro, de 18 ou 19 postos legais de entrada na Turquia, de passagem entre a Síria e a Turquia, estão reduzidos neste momento a 2. A situação humanitária na Turquia piora de dia para dia e as pessoas não desaparecem. As pessoas não desaparecem. Portanto, se não lhes damos condições de saída, só lhes estamos a dar condições de morte. Lamento ter que ser tão objetiva, mas não consigo ter outra visão, uma visão mais simpática e mais positiva de tudo aquilo que está a acontecer. Não acredito neste plano, assim como não acredito no plano de recolocação que está mostrado, que é um falhanço, que é assim, nós não podemos a esta velocidade, precisaremos de 26 anos para recolocar todas estas pessoas. Estas pessoas não podem esperar 26 anos para terem uma possibilidade de normalização da sua vida. E não podem permanecer em campos de acolhimento na Itália e na Grécia à espera de uma definição da sua vida. Salvar vidas não é apenas recolher as pessoas que estão em risco no mar. Significa também dar-lhes, de facto, uma possibilidade de ter uma vida decente e de recuperar uma vida normal. Peço desculpa se me excedi no tempo e nos termos, mas não consigo fazer isto de uma outra forma. E, após a análise da comunicação referente aos vistos, sugere-se um acompanhamento atento e regular dos relatórios de progresso a publicar pela Comissão da União Europeia, e concluiu-se que o princípio de subsidiariedade e respeito é respeitado, uma vez que o objetivo estratégico só pode ser conseguido através de uma ação europeia por meio de um regulamento. A Comissão dá assim por concluído o escrutínio das presentes iniciativas, devendo ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos, pela sua exposição tão interessante e muito sóbria e muito contida. Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, a quem apresento para endereçar fortes felicitações pelo teor do seu relatório. Estas novas medidas operacionais, a União Europeia, Turquia, em bom rigor, não nos trazem nada de novo. Tem razão quando diz que desde 28 de setembro que não se registam progressos. Como tem também, creio, toda a razão quando diz que não acredita no acordo Europa-Turquia. Permita-me, numa matéria que é uma matéria tão sensível, e permitam-me, os senhores deputados, ser absolutamente cínica. Não estou nada convencida que este acordo União Europeia-Turquia seja um acordo que vise objetivamente a proteção de um conjunto de migrantes. Migrações terrestres sempre caracterizaram a nossa história. São medidas de defesa de parte a parte. Conhecemos todos as características do regime de Erdogan e, portanto, não podemos esperar que quem tenha o posicionamento que tem e a atuação que tem relativamente aos seus concidadãos vá ter para com terceiros um comportamento absolutamente diferente, mesmo que tenha o vil metal à vista. Claramente, a questão é esta. Não me parece que haja aqui nenhuma vontade de parte a parte de cumprir, de facto, com obrigações que respeitam aos direitos humanos. E digo com, enfim, alguma não, uma total frustração. Não a acompanho numa questão que tem a ver com Alepo, sobre as considerações que fez. A história escreverá, estamos todos demasiado perto, o que de facto se está a passar em Alepo e quem, de alguma forma, se é que se pode ir à balança nesta matéria, fomenta mais a barbárie. E, portanto, também nessa medida, no que diz respeito aos refugiados sírios que estão em Alepo e que motivaram, de resto, uma votação em plenário na última sexta-feira, eu penso que devemos olhar para a questão com muita, muita objetividade. Ali não há inocentes. Os únicos inocentes que existem são exatamente as vítimas. No mais, é geoestratégia pura e dura. Isto é uma constatação infeliz, mas para dar nota de que não tenho nenhuma esperança neste novo acordo e nem nestas novas medidas operacionais. Elas não me parecem destinadas nem a combater aquilo que é essencial, que são de facto as necessidades dos migrantes, nem o próprio terrorismo ou as redes de tráfico. Quero só chamar a atenção para um pormenor. Falámos na capacidade de acolhimento de migrantes. A Jordânia, que é um país pequeno, acolheu sem drama 1,8 milhões de migrantes. 1,8. E, portanto, estamos exatamente... 1,8, e é um país que não é rico, é um país que tem problemas tremendos neste momento, incluindo o aumento do fundamentalismo islâmico, como soubemos, pelas últimas eleições para o Parlamento jordano, e, portanto, nessa medida, Senhora Deputada, Senhores Deputados, nós acompanhamos naturalmente o relatório, sem prejuízo das opiniões que exprimi sobre Alepo serem opiniões que me imputo a mim própria e a não mais.
E eu devo dizer, Sra. Deputada, se me permite, que subscrevo, até porque, se repara, quando falei em Alepo, falei só numa questão da destruição das infraestruturas humanitárias e não na questão da razão ou não razão do bombardeamento.
E que bombardeamentos é que existiram e quem é que foi a Palmira, apesar de tudo tentar salvar o resto.
Senhores Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado, pela Sra. Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Desde logo para cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Santos pelo relatório que aqui coloca. E também pela outras informações e partilha das suas opiniões sobre este acordo, e é sobre o acordo que eu gostaria aqui de frisar, porque é sobre isso que versa de facto este parecer e o acordo entre a União Europeia e a Turquia. E de dizer que também não acompanhamos e repudiamos até o acordo que foi celebrado entre a União Europeia e a Turquia, porque de facto ele, e não somos nós que o dizemos, disse o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, disse-o aqui nesta Assembleia da República o Conselho Português para os Refugiados em sede de Subcomissão da Igualdade, quando tratamos esta questão dos refugiados, que é um acordo que de facto viola os direitos dos imigrantes e tem de facto muitas temos enormes reservas sobre eles, porque de facto, e a Sra. Deputada na sua comunicação aqui coloca, é que a troco de a Turquia constituir-se um tampão para a chegada, porque é isto que está a acontecer, a Turquia é um tampão da chegada de migrantes para o resto da Europa. Europa, que importa aqui dizer, tem enormes responsabilidades na situação desses próprios migrantes, dos países de onde eles saem. E aquilo que lhes oferece, de facto, é isto, é este acordo que repudiamos totalmente. E, portanto, como nós não desligamos, à semelhança do que dissemos no relatório elaborado pelo deputado Ascensio Simões, não desligamos o conteúdo e o impacto que isto tem na vida destas pessoas, nós votaremos contra este relatório, porque, de facto, este acordo é um acordo que não serve os interesses e, bem pelo contrário, dificulta ainda mais a vida dos migrantes, quando a Europa tem responsabilidades e aquilo que deveria ter era uma política de acolhimento que aqui de facto não tem, e que até o relatório que a Sra. Deputada aqui faz mostra claramente isso mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O resultado concreto, ou a proposta concreta deste deste regulamento, desta alteração ao regulamento, é mudar a Turquia de uma lista para outra lista. E por isso dissesse-me só nestes termos, e sendo que numa lista estão os países que exigem visto para permanência na zona, da União Europeia até 3 meses e na lista 2 aqueles que não é exigido visto. Falando só nestes termos, eu creio que nós poderíamos reconhecer alguns méritos e algumas melhorias à Turquia no controlo da sua identificação dos cidadãos e reconhecer que poderia ser dado por adquirido este passo como um avanço. O problema é todo o debate que já se foi tido aqui nesta comissão e que mostra como esta decisão não advém de nenhuma melhoria de procedimentos da parte da Turquia, não advém de nenhuma melhoria até das condições políticas na Turquia, que vimos a degradar-se nos últimos meses, advém pura e simplesmente da vontade da Europa de chegar a acordo com a Turquia para colocar na Turquia um tampão para a evolução dos refugiados, a evolução geográfica dos refugiados, e a Turquia ter colocado em cima da mesa, para além do pagamento em dinheiro, e exigir também que este dossiê, que já estava há muito a ser debatido entre a Turquia e a União Europeia, tivesse aqui uma solução, fosse aqui levado por diante. E é por isso que nós não estamos a discutir o diploma. A maior parte das intervenções não tiveram uma discussão sobre o diploma, mas estamos a discutir, e bem, as condições políticas do diploma. E aí eu acompanho a larga maioria dos argumentos que foram colocados em cima da mesa, quer no ceticismo quanto ao acordo que foi feito, quer no repúdio nas motivações ao acordo que foi feito entre a União Europeia e a Turquia, quer às consequências concretas no terreno deste acordo que coloca os refugiados numa situação inaceitável do nosso ponto de vista. E assim sendo, para não alongar argumentos, nós iremos votar contra o parecer, não pelo que o parecer diz e não até discordando das opiniões da relatora de parecer, mas como sinal político nós não pactuamos com esta farsa deste processo negocial, que tem nesta alteração de duas tabelas o todo o significado político que expressei anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Príncipe Soares. Eu permiti-me juntar-me aos colegas e também fazer uma pergunta à Sra. Deputada Relatora a respeito desta famosa lista de países dispensados da obrigação de visto. Não há notícias em relação a uma série de outros países que, com razões igualmente válidas, aguardam, desde logo a Geórgia, como é que está a situação com a Ucrânia, enfim. Aparentemente, os países que não têm refugiados para receber não conseguem resolver a sua situação em matéria de vistos na Europa. E a segunda questão que lhe queria fazer, a segunda pergunta, diz respeito ao seguinte. Eu visitei o ano passado um campo de refugiados na Grécia, onde a esmagadora maioria dos refugiados não eram sírios. Eram pouquíssimos os sírios. A maioria eram afegãos, eram da África subsaariana, líbios também, e portanto os sírios praticamente não havia. Não sei qual é que é a explicação para esta situação, mas curdos também, curiosamente, e por causa. E portanto, quer dizer, também sinceramente, subscrevendo o que aqui ficou dito e o tom geral de autocrítica lúgubre sobre a Europa que somos, acho que já chegou a altura de deixarmos de responsabilizar a extrema-direita por isto. Não é a extrema-direita responsável, somos nós. E vamos ter que conviver com a circunstância de termos tido, enfim, uma parcela minúscula, mas alguma de poder, e termos sido contemporâneos desta desgraça. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder às considerações que foram feitas.
Sim, Sr. Presidente, responderei às questões que o Sr. Presidente me coloca, de facto, em relação a esta lista e ao acelerar ou não acelerar a integração de um país ou outro nesta lista, estamos a ver é aquela questão fundamental que eu tinha aqui abordado, de haver uma troca que é necessária fazer e que interessa à Europa neste momento utilizar a Turquia como tampão para o acesso a estes refugiados. Em relação às nacionalidades, isso de facto verifica-se Na rota dos Balcãs, foi a rota onde eu notei até uma maior presença de sírios, embora houvesse toda essa diversidade de que falou. Mas, por exemplo, se formos à Itália, verificamos que existem muitos poucos sírios e, na sua maioria, são nigerianos, somalis, pessoas provenientes da África. De alguns países em conflito e que fogem desses conflitos, outros fogem de perseguições étnicas, religiosas, políticas e outras, e há também quem fuja de algo que para mim é tão legítimo fugir quanto fugir da guerra, que fogem à fome e fogem à miséria. E se virmos muitos desses jovens, vêm não acompanhados, há jovens que vêm não acompanhados e são enviados para a Europa pelas famílias com os poucos recursos que conseguem obter, investem esses recursos em enviá-los para a Europa para lhes garantir um futuro e para garantir também que eles lhe enviarão da Europa algum futuro para a sua vida no seu próprio país. Há toda aqui um manancial de questões e, Sr. Presidente, permita-me só que faça esta última observação. Muitas vezes ouço falar na necessidade de atacar os motivos que estão por trás de todo este êxodo. E, de facto, temos que dar uma resposta a esses motivos. Há necessidade de uma política de cooperação para o desenvolvimento, há necessidade de uma maior capacidade na prevenção dos conflitos e na resolução dos conflitos. Isso é verdade. Mas isso não resolve o problema imediato. E isso não resolve o problema das pessoas que neste momento estão a morrer. E, portanto, é este problema que nós de imediato temos que enfrentar e temos que responder. E o problema não é da extrema-direita, como disse, e muito bem. É nosso que não temos lideranças suficientemente corajosas para fazer frente a esse discurso e para enfrentar este problema. Falta-nos vontade política e falta-nos liderança.
Sra. Deputada, as sociedades vivem na convicção de que os políticos são piores do que elas. Os políticos, muitas vezes, são os que as sociedades merecem e, desejavelmente, tinham que ser melhores do que as sociedades que servem. Posto isto, Sra. Deputada, notou-se neste relatório e na sua locução, que realmente, Sra. Deputada, é uma especialista nesta matéria e isso trouxe uma qualidade deste debate que muito me apraz registar. Sra. Deputada, vamos votar o relatório da Sra. Deputada Isabel Santos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Com a maioria de votos do Partido Social Democrata e do Partido Socialista e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Posto isto, estamos a chegar ao fim, estamos a aproximar-nos do fim da nossa reunião, que já vai longa, para vos dar conta de que no ponto 9, análise da decisão sobre escrutínio de iniciativas europeias sancionadas pela Comissão dos Europeus, enfim, este ponto um pouco extravagante que agora volta e meia aparece nas nossas ordens de trabalhos, dizer que o ponto 9.1, que respeita à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho do seu relatório sobre os projetos realizados na Organização de Grande não faz sentido nenhum, uma vez que já foi tratado pela Sra. Deputada Isabel Santos, no relatório dela, e ficamos então aqui com este ponto 9.2, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a decisão de execução do Conselho do 12 de maio, que estabelece uma recomendação quanto à realização de controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais que ponham em risco o funcionamento global do espaço Schengen. Meu Deus. Sim. Meu Deus. Este relatório, também ele muito importante, será da responsabilidade do PSD. Sr. Deputado José Cesário, não sei quando é que me poderá, uma vez que não fazemos o relatório anterior que era do PSD, passa a ser este do PSD. Sr. Deputado José Cesário, Sr. Deputada Ângela está a ser instada vivamente aqui. Está a fingir que não ouve, mas parece-me que está a ouvir.
Está dissimulada.
Está dissimulada, está escondida atrás da massa humana constituída pelo deputado Carlos Gonçalves. Muito bem. Doutor, é de uma data. Posto isto, passemos ao ponto 10º, que é o seguinte: análise das propostas do plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa. Srs. Deputados, só chegou a proposta do PS, não vale a pena estarmos agora a perder tempo com isto. Srs. Deputados,
quando possível, façam favor chegar à Comissão as propostas dos demais grupos parlamentares para podermos ter uma discussão sobre esta matéria. Nos outros assuntos, eu queria só, Srs. Deputados, lembrar que, se não estou em erro, será esta a última reunião em que contaremos entre nós com o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva. E, portanto, queria, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, dar-lhe um testemunho do muito apreço que temos por ele pessoalmente, pelo trabalho que trouxe esta Comissão, pela sua contribuição, e em nome de todos nós, desejar-lhe os maiores êxitos pessoais, os maiores sucessos nas funções que tem pela frente, e desejar-lhe que continue a servir o interesse geral nas novas funções que vai desempenhar, como tem sabido fazê-lo, ou começou a fazê-lo sempre até aqui, sem quebra. Sr. Deputado, faz favor.
Queria, Sr. Presidente, agradecer as suas palavras e no Sr. Presidente, agradecer a todos os colegas dos vários grupos parlamentares. Apesar de ter sido apenas um ano na atual legislatura, na prática, eu tenho feito do Parlamento a minha casa nos últimos quase 4 anos, incluindo as atividades no Governo. E se é verdade que nem sempre concordamos em tudo, é verdade que praticamente sempre se estabeleceram divergências num quadro de frontalidade e de respeito, e portanto eu queria agradecer a todos os colegas, mesmo aqueles que em momentos muito críticos, em especial quando estava no Governo, assumimos posições de grande diferença. Eu continuarei nesta área e, portanto, estou ao dispor do Sr. Presidente e de todos os senhores deputados. Na OCDE fiquei com a direção da área da cooperação para o desenvolvimento, o que significa que manterei como foco as atribuições desta Comissão, pelo que me coloco, obviamente, à disposição de todos os colegas deputados para tudo o que entendam. Como disse o Sr. Presidente, eu continuarei a servir o interesse público. O interesse público hoje tem um perímetro geográfico muito diverso do tradicional serviço público e, portanto, tratamos de bens públicos globais e espero honrar Portugal nestas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com isto chegamos ao fim da nossa reunião. Até para a semana, Sr. Deputados, muito obrigado.